Perspectivas.
Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Perspectivas. Nós falamos diretamente da CBN Amazônia Rio Branco. Eu sou Richard Laureano e hoje nós vamos conversar sobre mudanças climáticas e a ONU. Como o Brasil se contextualiza nesse cenário? Vamos falar especificamente sobre o relatório do IPCC de 2022, que fala sobre justiça climática e desenvolvimento resiliente. Para conversar sobre isso hoje, eu recebo aqui no estúdio da CBN a Keren Luna, ela que é acadêmica do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre. Trabalha também com monitoramento de variáveis climatológicas e participa de uma iniciativa de jovens que é chamada Foco no Clima. Ela já participou, inclusive, como representante de jovens do Brasil na última Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Olá, Keren, seja muito bem-vinda à CBN Amazônia Rio Branco.
Olá, Richard. É um prazer estar aqui com você, tendo essa oportunidade para falar sobre esse assunto tão importante aqui na CBN, não só pensando numa escala global, mas um assunto de importância local, especialmente para a gente que vive aqui nessa região amazônica, que é uma região tão importante para o mundo todo e para o Brasil.
Sem dúvida nenhuma, Keren. Obrigado por aceitar o nosso convite para que a gente possa discutir e debater um tema tão relevante. Então, para iniciar, Keren, comece explicando para a gente, para os nossos ouvintes, o que é, ou melhor, quem é esse tal de IPCC?
Bom, Richard, para entender o que é o IPCC, primeiro a gente precisa entender como é que funciona, né, dentro da ONU, a pauta de mudanças climáticas. Essa pasta é uma pasta muito importante para a Organização das Nações Unidas, porque dela depende basicamente o nosso futuro no planeta Terra. Então, é uma das pastas que mais tem ênfase para a Organização das Nações Unidas. E aí, acaba que envolve todos os países que são signatários dos acordos dessa temática, né? E são vários acordos que acontecem. O último, mais importante, é o Acordo de Paris e agora o Pacto de Glasgow, que foi pactuado, né, na última Conferência do Clima, que foi a COP26, mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre. Mas enfim, respondendo à pergunta, IPCC, a sigla no inglês, significa Intergovernmental Panel on Climate Change, quer dizer, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E aí, é basicamente um documento. E o último, né, o relatório do IPCC de 2022 tem 4 mil páginas, mas ele é basicamente um documento que reúne o que tem de mais atual na ciência sobre o assunto, no caso as mudanças climáticas, né? E aí esse relatório ele tem o objetivo de sintetizar todo esse conteúdo e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas para todas as pessoas no mundo que estão interessadas, né? Obviamente que ele é mais especificamente endereçado a tomadores de decisões e, pensando nisso, a própria Organização das Nações Unidas organiza também um sumário, um compilado dessas informações para que os tomadores de decisão tenham acesso às informações mais importantes de maneira mais resumida, né? E acaba que a versão maior, quem tem mais interesse são os cientistas mesmo. Mas existe uma versão resumida para as outras pessoas terem acesso.
Certo, Keren. Então, esse resumo, essa versão resumida do relatório do IPCC, basicamente sobre o que ela trata?
Então, basicamente, o relatório ele traz esses conceitos que a gente falou, unindo três pilares, que é o de vulnerabilidade, adaptação e resiliência. A vulnerabilidade é se tratando dos sistemas humanos. A adaptação, enfim, o nome já diz, desempenha um papel fundamental na redução da exposição e da vulnerabilidade às alterações climáticas. E a resiliência, ela traz exatamente esse conceito de resistir a tudo isso, se adaptar a tudo isso. O termo descreve não apenas a capacidade de manter a função, a identidade e a estrutura essencial, mas também a capacidade de transformação a partir desse novo cenário que as mudanças climáticas trazem, né?
Então, Keren, a gente sabe que você foi uma das jovens brasileiras selecionadas para representar a juventude do nosso país num tema tão importante, num evento tão importante a nível mundial, que foi a COP26 realizada no ano passado, e você foi representar o país. Então, conta um pouquinho, compartilha com a gente um pouquinho dessa tua experiência.
Bom, a Conferência Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas costumeiramente acontece todos os anos e no último ano, agora em 2021, foi a 26ª edição. Bom, basicamente esse evento é uma reunião entre os representantes desses países que são signatários dos acordos, né? Especificamente a gente está falando sobre o Acordo de Paris agora. E nessa reunião, os representantes, os chefes de Estado, os diplomatas que tratam de assuntos relacionados a clima, os negociadores de carbono, todas essas pessoas importantes, elas são reunidas para conversar sobre o que foi feito e o que ainda precisa ser feito para mitigar os impactos das mudanças climáticas. E aí, obviamente, outras pessoas menos importantes também acabam sendo envolvidas no evento, que foi o meu caso, né? Eu fui convidada para representar a juventude brasileira e eu não fui sozinha, obviamente. Eu fui com outras pessoas para isso. E nós não participávamos das discussões dos negociadores nem dos chefes de Estado. Nós participamos junto ao Pavilhão Brasil de programações paralelas, que acontecem muitas programações simultaneamente, né? E nós estávamos ali na Blue Zone, que é a zona onde os países organizam seus pavilhões e eles trocam figurinhas com os outros países sobre o que é que eles estão desenvolvendo em relação a um green future, né? Que é um futuro verde, vamos dizer assim, um futuro mais sustentável. Esse ano, a COP, esse último ano, em 2021, a COP tinha o objetivo de discutir basicamente o que foi cumprido e o que não foi cumprido do Acordo de Paris. E aí, infelizmente, não tem como a gente trazer boas referências disso, porque lamentavelmente muita coisa que foi combinada no Acordo de Paris não saiu do papel. Então, as reuniões dos negociadores lá em Glasgow, que foi onde foi a COP26, elas serviram para trazer regulamentações para que o Acordo de Paris fosse finalmente executado. E aí ficou como se fosse um adendo, né? O Acordo de Paris agora é o Pacto de Glasgow, que nada mais é do que uma regulamentação para o cumprimento do que já havia sido acordado. E aí, isso é um pouco triste porque as coisas já tinham sido combinadas e não aconteceram de fato por burocracias. E aí, anos depois, depois da pandemia, as pessoas se reúnem de novo, o tempo passou, infelizmente, as emissões continuaram e agora o problema está maior e tem, consequentemente, sempre menos tempo para resolver, né? Mas, enfim, o objetivo é sair de eventos como esse sempre mais otimista, né? Pensando que a cooperação internacional é o único caminho para que, de fato, os países venham cooperar juntos para diminuir os problemas das mudanças climáticas.
Keren, então já que você estava compartilhando um pouco da sua vivência na COP26, então conta pra gente como que fica o posicionamento do nosso país, num termo assim mais continental mesmo, de como que fica o nosso país, o que que o Brasil assumiu nessa conferência, quais foram as metas que ele tem para cumprir até a próxima conferência.
Bom, Richard, as metas assumidas pelo Brasil na Conferência do Clima e também pelos outros países signatários do Acordo de Paris, elas não são para o próximo ano, né? Elas são por temporada, vamos dizer assim. São decisões que são compromissos, na verdade, que eles afirmam para os próximos anos. O governo brasileiro, por exemplo, apresentou agora em 2021 uma nova meta de redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa, né? E nesse caso, principalmente o gás carbônico, até o ano de 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Então, são metas ambiciosas, especialmente pelo que a gente já conversou. O Brasil é um país emergente, vamos dizer assim, é um país que ainda está se desenvolvendo, e sim, são metas ambiciosas considerando as nossas matrizes energéticas, né? Mas assim, a negociação na COP, ela basicamente funciona com dois lados, né? O lado dos países bem mais desenvolvidos, e aí não tem como não dar nome aos bois, né? Os países europeus, os Estados Unidos, eles estão anos à frente em desenvolvimento se comparado com o Brasil ou outros países emergentes. E são dois lados da mesa. Um lado, países que consumiram bastante, que emitiram bastante, que queimaram muito combustível fóssil, que já estão anos à frente, cobrando que países emergentes como nós e outros paguem pela mesma conta junto com eles. É como se todo mundo estivesse numa mesa de jantar e os países que queimaram combustíveis fósseis há mais tempo estivessem comendo desde a entrada o prato principal, uma saladinha, a sobremesa, e aí países como o Brasil ou outros países emergentes fossem chegando no meio da reunião, pegassem só a salada, a sobremesa, ou só ali o pãozinho na entrada, e no final, na hora de ir embora, esses países que estão desde o começo queimando combustíveis fósseis lá desde o princípio, pegando todas as partes dessa refeição, educadamente pedissem que todos rachassem a conta em partes iguais. E, enfim, isso gera muita, mas muita discussão mesmo, porque é injusto, mas também tem o outro lado de que Não tem como não encarar esse problema. É um problema de todos. Então, se você emitiu pouco, consumiu pouco, queimou pouco, desmatou pouco, você vai sofrer as consequências da mesma forma que os países que queimaram combustíveis fósseis primeiro, ou desmataram primeiro. Enfim, é muito complexo. É um prejuízo que todos sofrem, mas que também é justo que todos paguem da mesma maneira. Enfim, mas a Conferência do Clima é isso, né? É colocado na mesa as pautas para discussão, os países precisam tomar compromissos e, voltando para casa, todos eles têm a responsabilidade de colocar em prática as responsabilidades assumidas e de cumprir, no máximo possível, as metas por eles mesmos colocadas, né? Na próxima COP, acontecem as mesmas coisas, as mesmas reuniões, as mesmas negociações, a mesma diplomacia. Os assuntos precisam ser retomados, dependendo de como o planeta vai estar. Cálculos talvez precisem ser refeitos em relação à emissão de gás de efeito estufa, especialmente do carbono. E é isso. No ano de 2021, a ONU fez questão de enfatizar a necessidade de envolver nas discussões do clima as comunidades tradicionais, os povos originários do planeta Terra, né? Aqui não falando só de Brasil, nem falando só de Amazônia, mas pensando em todos os biomas do planeta, né? No planeta no geral. Existem povos originários que estão ali vivendo em cada região do planeta, especialmente nos trópicos, e essas pessoas são quem estão vivendo na pele as consequências das mudanças climáticas, as consequências da diminuição, da perda da biodiversidade, e pessoas que estão sentindo no prato, na mesa, né, essas coisas acontecerem. Então, nesse último ano, as Nações Unidas deu muita ênfase na integração dessas pessoas à discussão. E aí, lá na COP, você via, e isso foi muito bonito de ver, vários povos originários, tanto indígenas como extrativistas, todos eles participando das reuniões. Houveram fóruns específicos para essas pessoas, era muito legal. Você via assim vários cocar andando pelos corredores, muitas penas, foi uma coisa assim muito bonita de ver.
Keren, a gente sabe que a COP26 é um evento oficial, marcado, com data certinha, com representantes de inúmeros países, mas a gente também sabe que enquanto o evento está ocorrendo, simultaneamente, paralelo a ele, ocorrem várias espécies de protestos, de outras reuniões, podemos dizer assim, não oficiais. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Ah, essa é uma pergunta muito interessante. Então, como você mesmo mencionou, a COP é um evento marcadinho, né, na agenda, mas na cidade em que a COP está acontecendo, acontecem simultâneos ao evento muitas outras agendas extraoficiais. E, na verdade, o evento já é programado pensando nessa grande demanda, né? Em 2021, a COP aconteceu em Glasgow, na Escócia, e quem cuida da segurança do evento é as Nações Unidas. Então, as Nações Unidas cerca toda a área do evento e é aberto a manifestações, é permitido, obviamente, que ONGs ou outros, qualquer pessoa, possa mobilizar grupos para fazer manifestações. Inclusive a Greta é uma das pessoas que são assim a cara de eventos assim. E, enfim, o trânsito para a cidade inteira fica à disposição da Conferência do Clima. É muito interessante ver isso. E os protestos, eles são muito variados. Você vê pessoas de todos os tipos na rua, pessoas de todas as nacionalidades, com vários cartazes, com várias intenções ali, mas o principal mesmo, que urge no meio da multidão, é a cobrança em relação a muito falar e pouco fazer. Você vê assim vários cartazes cobrando em relação a isso, cobrando as pessoas que estão lá negociando, mas que, né, todos ali no seu paletó, emitiram bastante gás carbônico para chegar até ali com passagens aéreas, mas quando retornam aos seus países, pegam todos aqueles acordos, todos aqueles tratados da Conferência do Clima, guardam na primeira gaveta no seu escritório e, no fim, pouco realizam. Então, a maior parte das cobranças que acontecem nesses protestos paralelos ao evento é em relação à ação, à prática, e não só o que fica combinado ali, assinado no papel, mas que, quando chega no seu país, é esquecido.
Keren, já que a gente estava falando em protestos, em agendas extraoficiais que ocorrem simultaneamente à COP26, claro que a gente não pode deixar de contextualizar, somos a CBN Amazônia, a gente não pode deixar de falar como que fica a Amazônia contextualizada dentro dessas discussões todas sobre as mudanças climáticas.
Ah, inegavelmente a Amazônia é a menina dos olhos do Brasil, né? Primeiro porque pela extensão que ela tem no planeta Terra, né? Se você pegar hoje, por exemplo, o Google Earth e for dar uma olhadinha ali no Brasil, você vai ver que uma extensão enorme, verde, está dentro do nosso território. E essa extensão é hoje a Floresta Amazônica. Claro que a Amazônia, ela não é somente brasileira, né? Ela é majoritariamente brasileira, mas ela também está presente em outros países que fazem fronteira conosco. E é interessante isso porque a gente fala de cooperação internacional a nível mundial, mas existe também esforços de cooperação internacional a nível somente de Amazônia. Existe o GCF, por exemplo, que é uma força-tarefa entre governadores de estados amazônicos e países, né, estados de países que também englobam o bioma da Amazônia. Mas enfim, a Amazônia sempre esteve e sempre vai estar em foco em discussões em relação ao clima, principalmente porque ela é um hotspot que abriga assim boa parte da biodiversidade do planeta Terra. E ela é um dos espaços no planeta Terra que mais sofre com as mudanças climáticas, justamente por isso. A gente vê que um viés muito forte é a perda da biodiversidade, né? Então é por isso que é importante estar assim com os olhos voltados para a Amazônia, mas sem esquecer das pessoas que estão na Amazônia. Amazônia não é só árvore, não é só cipó, não é só macaco, não é só cobra. Dentro da Amazônia existem pessoas, existem cidades, existem comunidades tradicionais de vários tipos, de várias etnias, de várias línguas, enfim. É muito biodiversa e também muito diversa. Existem povos tradicionais extrativistas, existem comunidades de indígenas, enfim. É muito diverso e para se falar da Amazônia não adianta, não tem como. É necessário falar sobre pessoas, elas são a prioridade da Amazônia. Então, o desenvolvimento sustentável, ele não tem como foco necessariamente a árvore, o macaco, mas sim a pessoa. O desenvolvimento é falando do ser humano. Então, a Amazônia, ela está em foco, sempre esteve, sempre estará, mas pensando principalmente nas pessoas que ali estão. Eu queria aproveitar a oportunidade, antes de me despedir, como o Richard mencionou lá no início do nosso podcast, eu faço parte de uma iniciativa chamada Foco no Clima, e essa iniciativa, ela é de juventude, né? São jovens, temos pessoas variadas participando, temos inclusive indígenas participando, pessoas no centro de São Paulo participando, eu aqui no Acre. E nós somos um grupo que tem o principal objetivo de comunicar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo em relação às mudanças climáticas. Nós estamos iniciando agora, né? Mas você pode seguir a gente no Instagram. Lá no Instagram nós somos o @focoNoClima. E você pode também cooperar com a gente. Se você tem interesse nessa temática, se você tem interesse em comunicar isso com muitas pessoas, se você acha que essa questão é importante, se você acha que essa questão é emergente, entre em contato com a gente, vê como você pode se agregar à nossa rede, vê como você pode nos ajudar e como nós podemos te ajudar a levar esse assunto também para o contexto em que você vive, ou trabalha, ou estuda.
Muito bem, Keren, você de fato abordou muito bem a importância da Amazônia, que ela sempre, como você já citou, ela sempre vai estar em foco, é inegável. Os olhos do mundo são realmente voltados para a Amazônia e a gente não pode fugir desse assunto. É uma iniciativa muito interessante, a iniciativa Foco no Clima, que inclui a juventude, que é o futuro das nações, sem dúvida nenhuma. As próximas gerações precisam discutir, debater, pensar com responsabilidade no desenvolvimento sustentável. Então, quero nós agradecemos por você aceitar o nosso convite de vir debater um tema tão importante, contar um pouquinho da sua experiência voltada às mudanças climáticas. Muito obrigado por aceitar o convite aqui da CBN.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse espaço para falar desse assunto que eu particularmente considero tão importante, que é as mudanças climáticas e o que o mundo está fazendo, o que é que a Organização das Nações Unidas está fazendo sobre o assunto, o que é que se tem discutido acerca disso. Eu considero que as mudanças climáticas é um assunto importante não só para cientistas, chefes de estados ou grandes empresários, produtores, mas é um assunto que diz respeito a mim, a você, pessoas comuns. Diz respeito a nós, sim, que estamos sentindo que o mundo está, sim, ficando mais quente, não estamos entendendo por quê. Convido você a procurar entender mais sobre isso, a pesquisar mais. E o futuro é esse. Infelizmente, nós temos que ser resilientes, nos adaptarmos e procurarmos entender o tempo da melhor forma possível. Nós temos uma arma muito poderosa hoje, que é a informação, e a globalização, mais do que nunca, está acelerada como nunca imaginamos quando a internet começou, né? Então, nós temos a oportunidade de nos interligarmos com várias pessoas do mundo inteiro. Eu acho que se a gente estiver pensando na mesma coisa, que é o bem-estar comum de todos, nós já estamos um passo à frente no desenvolvimento.
Estamos então chegando ao final de mais uma edição do podcast Perspectivas aqui na CBN Amazônia. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Vamos sempre debater assuntos como esse tão relevantes para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, a gente pode melhor dizer assim. Então muito obrigado por você que nos acompanhou. A gente se vê numa próxima oportunidade. Você pode sugerir novos temas também para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 68 99229 5123. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Richard Laureano e a gente se vê numa próxima edição do Perspectivas aqui na CBN Amazônia Rio Branco.